galera, começa agora mais uma edição do podcast do Stati Cartola, onde vamos debater a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Meu nome é Rafael Saavedra e tenho a companhia do Rafael Leme.
Fala, Rafinha, tudo bem, pessoal? Mais um podcast aí.
E do Juan Colonese.
Boa, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês.
Na última rodada, o time do Stati fez 80.15 pontos e se manteve na liderança das duas ligas de perfis de Cartola. Então, se você quiser mitar na próxima rodada, acompanhe as nossas dicas aqui no Stati e nos nossos perfis, @stats_cartola. Vamos começar falando do principal jogo da rodada, né? Que é Flamengo e Santos, que vão definir o campeão do turno. E eles também têm muitos jogadores que se destacam no Cartola nessa temporada, né? Queria que vocês comentassem quais são as melhores opções para esse jogo.
Olha, Rafa, é um jogo difícil, né? Porque é um confronto dos líderes, dois times que jogam bem para frente. Mas tem um dado impressionante, que o Flamengo tem 15 gols nos 4 jogos em casa depois da Copa América. E fez pelo menos 2 gols em todos eles. O Santos teve SG em 5 dos 9 jogos que fez fora, mas já levou 5 gols nos últimos 3, que é uma média de quase 2 por jogo. E deve ser um time que vem pra jogar. Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade pro ataque do Flamengo. Não sei se o Flamengo tá numa fase muito boa, se vai confirmar isso, né, contra um adversário difícil e se vai ganhar o jogo, mas eu acho difícil o Flamengo não fazer gol. Então, eu acho que tem muitos jogadores do Flamengo numa fase muito boa e vai ser difícil não apostar no ataque do Flamengo. Mas é um jogo que, se por um lado pode confirmar esse favoritismo do Flamengo, jogadores que pontuam muito bem. Por outro, se tem um jogo que o Flamengo pode tropeçar e decepcionar os cartoleiros, talvez seja esse.
Só complementar que o que o Rafael falou é que o Flamengo mesmo, como ele comentou, né, vem jogando muito bem em casa, ainda mais depois da Copa América, o time realmente vem numa fase muito boa. E provavelmente, como ele comentou, alguns jogadores estão simplesmente destoando nesse ano no Cartola, como que é o caso basicamente do Arrascaeta e do Gabigol. Então esses jogadores estão muito bem, numa fase muito boa, e são, assim, de longe, os melhores jogadores nas suas posições nesse último período. Então é difícil não ficar lá mesmo contra o adversário complicado que é o Santos, mas é um adversário difícil, é o segundo colocado do campeonato, não à toa, tem um ataque muito efetivo também. Então talvez nenhum jogador de defesa nesse jogo talvez seja uma boa opção. E considerando que tem outros jogos na rodada com alguns favoritos bastante claros, então talvez, não sei se algum jogador do Santos, assim, se destaque especificamente. Mas não é nada absurdo considerar alguns jogadores de ataque, do Santos principalmente, né? E aparentemente vai com o Marinho e Sacha, que também são jogadores muito bons no Cartola. Então, se alguém quiser fazer uma aposta diferenciada aí, fazer uma apostinha contra o Flamengo, pode ser sim.
Os números do Flamengo são muito bons, né? Ele ganhou todos os jogos no campeonato jogando em casa. São 8 jogos e 8 vitórias. Mas esse, naturalmente, seria aquele jogo que você evitaria um pouco apostar, porque são dois times que estão com nível muito alto, né? Estão muito acima. Mas os números do Arrascaeta e do Gabigol estão se sobressaindo demais, né? Então eu imagino que eles sejam muito escalados justamente por causa disso, porque a média deles é absurda, o número de decisões e o próprio futebol que eles estão jogando é muito bom. Mas eu acho que talvez outras posições talvez seja um pouco complicado apostar muito no Flamengo, ainda que ele seja o favorito para ganhar esse jogo.
Já adiantando um pouco aí nossa rodada, né, nossas opções, realmente, eu acho que qualquer time, né, mais experiente nessa rodada vai começar com Arrascaeta e Gabigol. Eu tava olhando o Gabigol, dos últimos 10 gols que o Santos sofreu, isso é um dado que a gente publica no nosso perfil, 7 foram dentro da área e 2 de pênalti, ou seja, 9 dos 10 gols são o estilo de gol que o Gabigol gosta de fazer. E o Gabigol tem 13 decisões, sendo 10 gols, nos últimos 7 jogos, que foi aí depois da pausa da Copa América, o que o Flamengo fez no campeonato. Todos os jogos ele tem uma decisão e dá uma média de quase 2 por jogo. Então é um absurdo. É claro que você olha o confronto e você fala, pô, talvez um atacante do Flamengo nessa é o jogo mais difícil, né? Mesmo em casa. Mas não tem como não escalar o Gabigol com esses números. E o Arrascaeta, que tem 9 decisões em 3 jogos em casa depois da Copa América. Média de 3. Pelo menos 2 decisões a cada jogo. Quer dizer, então o Arrascaeta e Gabigol, pra mim, não tem discussão. Inclusive, eu gosto do Arrascaeta até pra capitão, porque é um cara que pontua bem. Ele tem 5,3 de média sem decisão em casa. Então eu acho que é um jogador que tem tudo pra ser até capitão de vários times, e você vai ver muita gente também que quiser apostar para se diferenciar no Flamengo, vai ter que colocar um cara como Bruno Henrique, por exemplo, que também tem 9 decisões. Ele até parece discreto comparando com os outros, porque ele só fez, entre aspas, né, 4 gols em 4 jogos em casa depois da Copa América. 4 gols não, 4 decisões, desculpa. Então, e tem 5 de média sem decisão. Vai ser um cara que, se você falar, ah, acho que o Flamengo vai atropelar atropelar, para diferenciar tem que botar o Bruno Henrique. Não acho que seja o caso do meu time, por exemplo, que eu acho que tem muita opção no ataque nessa rodada.
É isso, e só mais uma vez complementando, tem uma estatística que a gente calcula aqui, que a gente já está pensando na melhor forma de divulgar assim, para os nossos sócios. É uma estatística diferente que a gente dá pouco vê nos perfis de Cartola, que é a estatística Z, que basicamente compara a média do jogador e o desvio das suas pontuações em relação aos outros da mesma posição. O Arrascaeta e o Gabigol, assim, são impressionantes, eles estão muito acima dos outros, dos demais, então, realmente, eles estão numa situação muito parecida a uns anos atrás, todos os times tinham Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, naquele Cruzeiro que bateu recorde no campeonato, dominou o campeonato inteiro, e no Cartola também, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart eram unanimidade sempre, você começava o time sempre assim. Foi assim uma época quando o Neymar no Santos, e Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, eu acho que esses dois estão nesse nível, Arrascaeta e Gabigol, o seu time sempre começa por eles, já tira lá o valor deles do seu patrimônio, porque tem que escalar, não tem como.
Essa é uma rodada que aparentemente tem confrontos muito fáceis, né? O São Paulo tem um jogo com o CSA em casa, o Grêmio pega o Goiás em casa, então vamos fazer um resumo geral de cada posição, de quais são os jogadores que são mais escaláveis, e aí a gente entra um pouco em cada confronto também, né? Vamos começar pelo gol.
Olha, eu vou aproveitar para dar a minha estatística que eu gosto de olhar sempre, para defensores, né? Quem é que tem maior chance de SG? E aí é uma análise que eu faço, assim, olhando os últimos resultados. Acho que São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio. Um pouco Palmeiras também. Motivos diferentes, São Paulo pega um CSA que fez um gol fora de casa nos últimos 4 jogos. Também tomou pouco, só tomou um dos últimos 3. Acho que é uma vitória, talvez, magra pro São Paulo, sem sofrer gols. Eu acho que o Atlético Paranaense, mesmo reserva, pega um Avaí que só tem 2 gols em 6 jogos fora de casa. Então, vou repetir, tá? Pega um Avaí que fez 2 gols nos últimos 6 jogos e o Palmeiras pega um Cruzeiro que tá muito em crise e o Grêmio que enfrenta o Goiás e tem tudo para. Ele faz muito gol, né? O Goiás sofre muitos gols e eu acho que é um bom potencial também de SG. E aí, passando pelas opções, eu acho que o gol vai ser, de novo, não tem uma unanimidade na rodada. Eu citaria o Thiago Volpe, que tem chance de SG, tem mais de 2 DVs por jogo depois da Copa América, mais o CSA não cede defesa difícil fora de casa. Olhem lá no perfil também, que a gente divulga esse dado. O Douglas Freire, que todo mundo tem escalado, porque era o goleiro que fazia DD toda a rodada, já tá 2 rodadas sem fazer DD. Então, eu acho que vai ter muita gente escalando ainda, mas eu tô com o pé atrás nele. Não sei se essa rodada talvez seja uma boa pra observar, mas, por outro lado, ele tem tudo pra retomar a média dele de altas DD. Tem o Léo do Atlético Paranaense, que é o goleiro reserva, fez 6 DDs na sua estreia. E tem o Everton, do Palmeiras, que tem o SG, como eu falei, e tem as cedidas do Cruzeiro que são altas. Acho que na lateral, e na zaga, tem que olhar um pouco o SG porque não tem tantas opções unânimes, assim, né? Então, talvez Daniel Alves e Reinaldo, porque o CSA cede muito pra lateral. Diogo Barbosa e Marcos Rocha, que pontuam muito bem. Principalmente o Diogo Barbosa, que tem média de 6 sem SG em casa. E o Marcos Rocha vem de 10 RBs nas últimas 2 rodadas. E tem também, quem quiser diferenciar, com o Nino Paraíba, Rafael Galhardo do Grêmio. Na zaga tem o Kahneman, pelo Grêmio, um cara que tem mais de 2 RBs de média, com chance de SG. O Hever, que tem 4 pontos sem considerar SG em casa, pega o Inter reserva. O Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que não pode jogar a Copa do Brasil, então sempre titular no Campeonato Brasileiro. O Avaí cede muito para zagueiro, é bom observar isso. O Juninho, que enfrenta o Fortaleza, também cede muito. E aí, se quiser colocar algum zagueiro do Palmeiras, pode ser o Vitor Hugo, ou se confirmar Luan e Gustavo Gomes. O Luan tem uma média boa de roubada de bola recente, tem pontuado bem, e o Gomes bate pênalti. Então, acho que são opções defensivas, olhando um pouco do SG, um pouco da pontuação de cada um e um pouco das cedidas dos adversários.
É isso. Eu vou fazer destaques mais breves, já que o Rafael passou basicamente pelas principais opções. No gol, eu gosto bastante nessa rodada do Cássio, por mais que tenha se falado aí na imprensa que o Fluminense mudou bastante o estilo de jogo com o Oswaldo, nessa troca de técnico para o Oswaldo de Oliveira, e que teria chutando, que antes chutava muito a gol, jogava bonito, etc. Tinha muitas chances, dessa vez nem tanto. Mas uma informação que saiu hoje pelo Footstat, e a média de finalizações do Fluminense na era Oswaldo, não diminuiu basicamente nada. Era 14,8 com no time do Diniz e passou para 14,3. Isso é basicamente a mesma coisa. E o jogo, sendo em Brasília, em campo neutro, provavelmente com maioria de torcida corintiana, o Corinthians parece que vai com uma escalação até ofensiva, com Vital, Pedrinho, Wagner Love, Junior Urso, então, e Jadson também no meio campo. Então eu gosto do Cássio, com possibilidade até bastante de DDs, porque o Fluminense tem uma pontaria ruim, assim, tem se notabilizado com uma pontaria ruim, e o Corinthians com uma boa defesa. É, pra lateral, ele comentou que talvez não tivessem grandes novidades, mas o Daniel Alves, por mais que ele possa vir jogar mais defensivamente, mais pela lateral, talvez seja até melhor, ele participe até de maneira mais efetiva no jogo, dado que na última vez que ele participou no último jogo em casa, que ele foi muito escalado, acabou tendo muitos passes errados, mas talvez na lateral isso já não aconteça tanto. Mas mesmo assim, ele vai ser muito, muito acionado no ataque, com muitos cruzamentos, chutes a gol, faltas, possivelmente pênalti. Antigamente, nos últimos jogos, quem vem batendo os pênaltis era o Reinaldo, mas com o Daniel Alves no time, a gente não sabe exatamente se isso vai se manter. É, então eu acho que o Daniel Alves e o Reinaldo realmente são opções muito boas. E ele passou rápido pelo Galhardo, mas o Galhardo tem poucos jogos esse ano no Bartola, acho que, se eu não me engano, são 6 partidas. Mas ele tem uma média muito boa. E com o Grêmio com uma grandíssima chance de SG aí, jogando com um time bastante favorito, jogando em casa contra o Goiás, o Galhardo pode ser sim uma opção diferente. Quem gosta de se diferenciar.
Foi bom você falar, Juan, porque me passou direto na hora que eu falei aqui um dado que eu tinha anotado sobre o Reinaldo, que ele tem pelo menos 2 RBs em todos os jogos que ele participou depois da Copa América. O CSA é um dos que mais cede pontos pela lateral, mesmo descontando o SG. Essa informação é exclusiva dos nossos sócios, né? A gente tá dando aqui só uma palhinha. Quem quiser ter acesso à informação completa, assina o nosso plano. Mas é um dado interessante, porque talvez o Reinaldo nessa rodada seja uma opção tão boa quanto o Daniel Alves, e é possível que muita gente vá com os 2 laterais de São Paulo na rodada.
Isso, uma outra opção também bastante interessante, olhando também uma estatística que a gente posta já no nosso perfil, que é pontos cedidos. As pessoas o pessoal normalmente já tem se atentado bastante para lateral esquerdo, jogando contra o Avaí, que continuam tendo cedidas muito altas, pontuações altas. Então, o Adriano, que provavelmente vai jogar no Atlético Paranaense, pode ser uma opção interessante. Não é um jogador que tenha se notabilizado ainda, não apareceu, não fez nenhuma grande pontuação, ainda tem alguma dificuldade física, aparentemente, sofreu um pouquinho com o Marinho no último jogo, mas pode ser um jogador diferente, que nem todo mundo talvez esteja vendo aí.
Vamos falar então do meio pra frente, né? Quem são as melhores opções, que eu acho que são opções unânimes, né? Que provavelmente vão aparecer em muitos times iguais, né? O que vocês acham? O que dá pra se diferenciar?
Olha, eu acho que você vai ter que escolher 2 meias, que já estão até bem encaminhados, e 1 atacante, basicamente, na rodada. Claro que alguém pode querer se diferenciar, mas Gabigol e Everton Cebolinha no ataque vão ser muito escalados. Então, a maioria dos times que estão ali regulares vão buscar manter Gabigol e Everton pelos números, né? Claro, o Everton vinha produzindo menos, o Grêmio estava dividido em 3 competições, mas meteu 2 gols e uma assistência contra o Cruzeiro. Primeiro jogo que o Grêmio veio focado no campeonato, né? Tem média de 4 sem decisão em casa, enfim, a gente conhece muito bem o Cebolinha. Gabigol, Rasqueta, já falamos muito. Eu acho que no meio, né, saindo um pouquinho do ataque, voltando pro meio, essas duas vagas, tem 2 jogadores que são bem favoritos a preencher, que são Galhardo e Casares. O Galhardo é um cara que pontua bem, cara. Tem mais de 3 pontos sem decisão, né, sem contar gol e assistência, e já tem 8 gols no Cartola, no campeonato. E o Casares pega o Inter reserva, tem 4 decisões em 6 jogos em casa. Então também é um jogador que historicamente pontua bem, esse ano está oscilando um pouco, mas em casa mantém a boa pontuação. E eu acho que outras opções que o pessoal vai escolher muito são Jean-Pierre e Alisson do Grêmio, pelo potencial do ataque do Grêmio. Quem gosta de RB tem aquele trio que tem sido, em geral o pessoal escolhe um deles ou dois para pontuar de forma mais regular, que são o Campagnaro, Raul e Léo Senna. Lembrando que o Raul e o Léo Senna raramente participam ofensivamente, até que o Léo Senna largou uma assistência no último jogo e pontuou bem pra caramba. Quem quiser olhar um pouco pro Atlético Paranaense, tem o Tony Anderson, né, que não tem grandes pontuações, mas joga no ataque, é meia no Cartola. E o Scarpa, no Palmeiras, fez uma boa pontuação na última rodada e acho que passou de 14 pontos, se não me engano, e pode ser uma opção boa, caso o Cruzeiro em crise realmente sofra uma derrota pesada pro Palmeiras. Completando o ataque, além dos 2 que eu já citei, Cebolinha e Gabigol, acho que o Bruno Henrique, né, como eu falei lá atrás, quem quiser apostar pesado no Flamengo vai colocar. E tem outras opções interessantes. O Palmeiras tem o Dudu e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano seria mais pelo jogo de terça-feira. Meteu 3 no Fluminense, né? Desencantou. Não jogou ainda 90 minutos com o Mano. Tem saído com 25 no segundo tempo, os 2 jogos do Mano como treinador. Mas quem quiser apostar na continuidade dele depois dos 3 gols de terça-feira é uma boa. E o Dudu, que tem média 4,5 em casa, sem decisão. Fez 2 gols no último jogo que fez no Allianz, foi contra o Bahia, no empate. É um jogador que eu sempre cito. Acho que é um jogador muito regular pro Cartola, mesmo quando tá mal no time do Palmeiras. Tem o Everaldo em casa, na Chape, contra o Vasco. O Everaldo só não fez decisão em 2 jogos até agora como mandante. E tem, quem quiser olhar um pouco pra pontuação, tem Anthony, que pega o CSA. CSA, apesar de eu achar que não é um jogo para muitos gols do São Paulo. E o Ione, mesmo num campo neutro, contra o Corinthians, que sofre pouquíssimos gols, pontua muito bem, então de repente pode ser uma aposta, mas acho que ele fica um pouco mais no final da fila. Tem um jogador que decepcionou quando foi muito escalado, mas que, pelo potencial do jogo, é uma opção, que é o Gilbert. Já fez hat-trick nesse campeonato, e é um cara que sempre pode imitar. Então acho que meio e ataque passa por aí, e quem quiser fugir das anonimidades vai arriscar, mas vai ter que torcer bastante, secar bastante, porque tem muita gente pontuando bem aí que vai ser muito escalado.
É isso, o ataque, essa rodada tem muitas opções. Eu acho que, por mais que o Gabigol seja assim, uma grande unanimidade, se diferenciar com o Bruno Henrique ou até mesmo não escalar ninguém do Flamengo não é nada absurdo, porque realmente tem muitas opções boas em vários times. Agora, no meio campo, já um pouco mais escasso, como eu já até comentei no último podcast, que é uma posição que está um pouco complicada esse ano, em 2019. Mas eu passo pessoalmente, desses que o Rafael comentou, o Arrascaeta e o Thiago Galhardo têm números muito bons, e tanto os times, né, como para meias e os confrontos são favoráveis. Então, realmente, eles acho que tem que estar nos times. Eu gosto bastante do Jean-Pierre, é um jogador que finaliza muito, participa muito dos gols do Grêmio, e também tem um confronto favorável. Agora, um que acho que, eu não me lembro se ele comentou, mas que pode, são jogadores que também que vêm crescendo e jogando bem, são os dois meias do Corinthians, o Matheus Vital e o Pedrinho, que de novo jogam no campo neutro com o Fluminense, que tem tido dificuldade de se defender, de certa forma. E, então, são jogadores que também podem ser aí uma diferençazinha no meio-campo.
Quais são as opções de capitão para essa rodada? Assim? Quem são os principais que tem que estar no time?
Olha, Rafa, eu acho que, né, a gente já falou do Arrascaeta, então muita gente vai colocar. Eu acho que o Gabigol é uma opção de capitão, mas tem que lembrar que ele não pontua tão bem sem decisão. Aí a gente volta para aquela média de duas decisões por jogo dele, né, para contradizer um pouco isso. Então, enfim, não dá para dizer que não seria um bom capitão, né? Tem sido, inclusive, foi o capitão do Stats na última rodada. E quem quiser olhar para o Grêmio, acho que tem a opção do Everton, que é importante, porque é um cara muito decisivo. Aí tem a chance de tentar variar um pouco, mas eu acho perigoso fugir muito dos favoritos nessa rodada. Como são muitos, é muito provável que um deles mite. E aí já é difícil acertar qual deles vai mitar. Se você tenta fugir e colocar um cara como Thiago Galhardo ou um Casares, a chance de você ter uma decepção e ficar para trás na liga é grande. Então eu iria aí nos times favoritos. Cada um analisa qual time acha mais favorito, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Grêmio, o jogador que você confia mais, que você acha que tá em melhor fase, né? Você quer ir apostar na decisão do Gabigol, você quer apostar na média boa do Arrascaeta, tanto de decisão quanto de pontuação, ou então não, quero ir no Palmeiras, que tá numa fase, né, numa recuperação aí boa com o Mano, tem o Cebolinha que vem de uma mitada recente fora de casa, então acho que não vai fugir muito disso não, e eu acho que não é uma rodada para você apostar no capitão.
Com essas informações a gente encerra essa edição do podcast Status Cartola. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, segue lá no Twitter e no Instagram, @stats_cartola. E é claro, se você quiser ter acesso ao time do Stats antes do mercado fechar e outros conteúdos exclusivos, como pontos cedidos líquidos, pontos ganhos, é só assinar o nosso plano de sócios. As informações completas estão nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente responde. Um abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal. Acompanhe as dicas que vão sair no sábado. Vão estar o que a gente falou aqui no podcast. Olhem nossos posts, escalem bem, porque é uma rodada importante. Está fechando o primeiro turno para encostar nos líderes e ganhar sua liga.
Valeu, pessoal. Um abraço. Boa sorte aí. Sucesso. É isso aí.